Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Pessoal de casa, boa noite pra você que tá assistindo a gente na internet durante o horário de trabalho, mas finge muito bem que está fazendo o seu job. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre por que é tão difícil digerir e o shimeji, também sobre traição. As pessoas realmente, às vezes, se equivocam muito, vem maldade onde não tem. Meu namorado, por exemplo, não me segue no Insta. Isso é normal, galera, isso é normal. Porque, na verdade, a gente sabe que basta um seguir pra um casal ser realmente um casal. Esses dias ele falou pra mim assim, vou curtir a Bia Rezende. Eu perguntei no Insta? Ele não, na casa dela. O que que tem, galera? O que que tem? Qual o problema? O status do relacionamento dele no Face é solteiro, o que eu acho muito normal. Ele quer me proteger, ele quer me proteger, porque as mulheres dão em cima de homem casado e não de caras que pagam de solteiro na internet. Gente, eu sou muito tranquila em relação a isso. É, a gente também não é de se falar toda hora. A gente nos fala desde 92 pra ter aquela saudade bacana desde a Copa. E ele é cheio assim de coisinha pra querer instigar, sabe? Instigar a relação. Então, uma vez eu cheguei em casa de surpresa e meu namorado tava pingando de suor ao lado de uma grande amiga minha. E eu pensei, caramba, como ele é calorento, né, galera? Ele é muito calorento. Qualquer mulher pensaria em traição por conta de uma grande ereção enorme. Mas eu vi que ela massageava o membro dele pra evitar o risco de gangrena por conta de ereção duradoura. Isso aqui é parceria de amiga, galera.
Tatá, eu vi o seu namorado com outra mulher.
É normal, Marcão, ele quer me colocar ciúmes.
Não, não, ela tá grávida.
Que bom, ele sempre quis ser pai.
Tatá, ele vai se casar.
Sim, sim, eu aceito, eu aceito. E é nesse clima de alegria e pouca inteligência que tá começando mais um Lady Night. E hoje vamos receber ele, que tem 40 de braço, voz angelical e um rostinho que você queria manter em cativeiro. Vem pra cá, o físico mais trabalhado do cenário musical do país, Lucas Lufo.
Oi.
Lucas Luco, é um prazer receber. Meu Deus. As pessoas gritam e tiram a calcinha, e eu estou falando de mim. É, eu desliguei o ar-condicionado, então se você sentir um pouco de calor, quiser tirar a camisa, quiser deixar um saco no sofá, pra gente não tem problema. Luquinhas, é um prazer ter você aqui,
prazer,
muito obrigada. E com roupa de malha, que eu consigo ver um pouquinho os seus seios. É, Lucas Luco, você é sertanejo e você nasceu em Patrocínio, Minas Gerais.
Patrocínio, Minas Gerais, graças a Deus. Graças interiorzão de Minas Gerais, cidade do café. Onde eu fui
a
criado.
Idade do café?
Cidade do café.
Cidade do café, eu sei. Cidade do
onde
café.
Onde eu fui criado, enfim, cidade que eu amo muito.
E é legal nascer numa cidade que já tem patrocínio, visto que tanta gente não tem dinheiro. Facilitou teu job, a tua carreira? Como é que funcionou?
Um pouco, um pouco. Facilitou bem, porque o pessoal lá me ajudava bastante. Eu fazia show a troco de pizza, então pelo menos encheu o pandu e enchi.
Show a troco de pizza? Show a troco de pizza?
É, eu cantava na pizzaria e aí...
E ganhava pizza.
E ganhava pizza.
Aceita uma? Sacanagem. Tudo bom? Luquinhas, o que eu acho é muito doido, assim, você teve uma vida campestre, né? Você teve uma vida rural, uma vida
Sim.
com tetas, com a Paula Fernandes. Como é que funciona teu job a nível de Paula? Você tinha essa coisa, mesmo de tirar o leite da vaca, chupar... Ah, você tinha essa coisa?
Mamar teta.
Mamar na
teta?
Ah, isso
a gente
foi
tinha
uma...
Às vezes, ó. A gente pegava, tirava leite da vaca.
Aham, eu tiro também.
Quando tava tirando leite da vaca, a gente mirava a boca lá e tirava um pouco.
Eu sei fazer isso com homem, tudo. Quer dar uma... Se você quiser, eu demonstro... Aliás, eu ia até te perguntar uma coisa,
Lucas.
Dá,
cara.
Que loucura. Agora, você tinha uma vida humilde, com certeza mais humilde que hoje, onde você é mais rico que todo mundo, menos Luciano Huck. Você tinha uma vida difícil ou não? Seus pais eram grandes fazendeiros rurais.
Não, não. Meu pai era radialista. Meu pai é radialista, locutor de rádio.
Qual
minha
nome
mãe,
do seu pai?
Paulinho.
Você é filho do Paulinho?
Sou.
Não, infelizmente.
E minha mãe é enfermeira do pronto-socorro da minha cidade também.
Então, se ele se machuca lá, alguém já cuida dele.
Já,
e eu fiz um link super escroto.
Achei que ia ficar no rádio, eu achei que eu ia ser locutor também.
Você pensou em seguir a carreira do seu pai?
Ah, eu pensei.
Ou da sua mãe? Você seria uma linda enfermeira.
Não, não, mas prefiro locutor mesmo, locutor.
E você acompanhava ele no trabalho, seguia, via como é que era o...
Foi aí que eu comecei a gostar mesmo de música, foi aí que eu comecei a realmente gostar e criar, assim, o estilo que eu realmente gosto, né, de ouvir de lá pra cá e que eu fui me criando, fui tentando compor na linha do que eu ouvia. Então, muitas das minhas referências musicais vieram
você
do rádio.
Você já ouvia sertanejo?
Eu ouvia de tudo, né? Eu ouvia desde sertanejo até as coisas que meu pai gostava. ABBA, a-ha,
que bacana. E aos 11 anos você compôs a sua primeira música, que é 50%. Quando você pretende terminar e deixar ela 100%? Já não era a hora? Tudo bom? Você compôs essa música
com 12
11
anos
de idade, com 12.
É, 12
eu sei, anos. A gente errou aqui.
Mas ela ainda está guardada, pretendo gravar.
Já está 25%, ainda não tem realmente...
Ainda falta a gente acrescentar uns 10, 20% ali.
E como é que era a sua inspiração? Como é que você compunha? Pô, com 12 anos de idade, onde muita gente só põe, você já compunha. Como é que era a sua inspiração? O que, que você pensava?
Cara, não sei. Sei lá, eu simplesmente achava uma melodia... Até hoje faço isso, acho uma melodia que eu gosto e vou colocando, enfim...
Como latino, que pega a melodia, mas dos outros e faz a mesma música, só que pra ele. Com 13 anos, você se apresentava já em bares, né?
Sim.
E você recebia cantadas já? Tinha mulheres papais anjos como eu, que pega o Rafael Vitti?
Recebia. Eu trabalhei como garçom também, então acho que eu recebia mais cantada como garçom do que como músico mesmo.
Mas você cantava suas músicas próprias já ou cantava covers?
Não, só cover. Cantava sertanejo, MPB, pop rock, enfim, de tudo um pouco. É aquela parada de sertanejo, de acústico, de barzinho mesmo, de boteco mesmo.
E você já sustentava ou você recebia mesada dos seus pais?
Não, eu não recebia. Não tive mesada, eu nunca tive. Eu ganhei meu primeiro salário com 12 anos, justamente com o meu trabalho de... Enfim, trabalhei... Muito na minha vida.
Comecei muito cedo. Estou sentindo um clima de rabeta aí, música triste. Estou sentindo que vai chorar. Peraí, vamos ver. Vai chorar ou o quê?
Naquela infância difícil.
Saiu música de mosquito, minha flor. Não recebi a mesada. Eu me arrependi, até demitiria. Mas, e aí você, então você já começou a sua carreira profissional mesmo sem ganhar tanto, mas nessa época, aos 13 anos de idade.
Exatamente.
Eu li uma vez, né, num voo de Asa Delta, que você decidiu investir no sertanejo, formando um trio com seus amigos. Qual era o nome dessa banda?
Skypiras.
Caramba, que nome maneiro. Você pode repetir mais uma vez, pra quem não pegou essa nuance, essa pequena genialidade?
Skypiras.
Você também cursou 4 períodos de publicidade, né? O que você aprendeu hoje em dia nessas profissões todas que você consegue hoje levar pra música?
Cara, tudo que eu fiz até hoje na minha vida, eu consegui levar pra música, né? E só tenho a agradecer a Deus e a todo mundo que acreditou no meu trabalho desde o início, enfim. Mas o Corre, desde o início, sempre acrescentou para que isso tudo acontecesse comigo, né? Para eu me tornar quem sou hoje, né? Assim.
E tenho sempre a agradecer a Deus, eu também sempre agradeço. E ao meu grande padrinho, Luciano Huck, que eu carrego comigo em todos os lugares. E aí você lançou um vídeo no YouTube, mas, na verdade, um empresário entrou em contato com você e te descobriu para você começar a sua carreira. Quem foi esse empresário?
Foi o Rodrigo, o nome dele é Rodrigo Bissa, lá de Patos de Minas, que é uma cidade do lado de Patrocínio.
Não fala não, tinha surpresinha para você. Pode entrar, Rodrigo! Sacanagem. Mas, e aí, como é que foi? Ele descobriu
acreditei,
você?
É real, mano.
A gente nem se deu a esse trabalho.
Eu acreditei, eu falei, o que esse cara tá fazendo aqui, mano?
Não, a gente não sabe quem, ele também não pesquisou. Mas você, como é que ele descobriu você?
Eu postava vídeos de composições minhas na internet e esse cara viu meus vídeos e me chamou para conversar e tal. Foi assim que começou a...
E aí você já começou a cantar músicas suas próprias?
Sim.
E aí você adotou o nome Lucas Luco, porque seu nome não é
Foi.
Lucas Luco, né?
Meu nome é Lucas Correia de Oliveira. Aí eu peguei as iniciais, né? Lucas Correia de Oliveira e juntei tudo e fiz o Luco.
O que é perigoso. Se fosse Rodrigo Rafaeta, seria Rola. Então, realmente... Seria perigoso. Então, se fosse Shawane Tamires Frescaline, seria Xota Fresca, porque a gente realmente teria problemas. Agora, então você começou a compor as suas músicas e aí foi rápido o seu sucesso?
Cara, assim, a internet, ela ajudou, teve um papel, assim, muito bacana na minha carreira, que foi realmente divulgar a minha música e assim, tornar as coisas muito mais rápidas, né, assim.
Mas você teve também um apadrinhamento, né, do Israel e Rodolfo. Você tem contato com eles ainda? Vocês
tenho,
se falam? Você comprou o quarteirão onde eles moram?
Grande dupla. Eles estão lá em Goiânia, sou muito grato a essa dupla, que no caso não é essa. Mas é que eu tô olhando ali, tipo assim, quem que é esses doidos aí, mano? E são, enfim, são de um talento incrível e só tenho gratidão pela dupla, enfim, assim como uma galera que me ajudou aí no início da minha carreira também.
Você já pensou em chamá-los agora para fazerem uma parceria com você?
É, não, ainda... Eu
já até... é demais, né? Porra, já fizeram o trabalho deles. E o que eu acho legal, assim, que você consegue se expressar muito, obviamente, através das suas letras e também consegue se expressar cantando. Então esse é o quadro. Tu cantas, Anjo? E nesse quadro eu vou continuar te entrevistando, só que cantando, e você canta comigo e por aí vai. Como é que entra nisso? Olha, Lucas, quero te perguntar se você tá namorando.
Ô, Tata, eu vou te falar, não tô não, eu só tô ficando.
Mas você tá ficando com alguém ou será que posso atrapalhar?
Se você quiser entrar na roda, pode chegar.
Olha, eu vou dizer que isso pra mim já virou até moda. Sim, aceito o convite, Lucas, e eu quero conhecer sua roda. Posso saber qual o nome da Felizarda?
É que não é só uma, Tata, não tenho namorada.
Entendi, o que que uma mulher tem que fazer, amor, para te conquistar?
Não tem que fazer nada, é só deixar eu dar uma...
Pode definir em palavras.
Dá uma... Catucada?
Catucada!
Catucada!
Pegue-me,
amorosa!
Catucada!
Catucada, amorosa!
Catucada, amorosa!
Tem que ser com carinho, com jeitinho. Assim é que ela vai gostar. E quando eu falo pertinho, ô, Tata, deixa eu te falar.
Olha só,
deixa eu catucar você. Deixa eu catucar amorosamente. Não tem nada ensaiado, mas deixa eu te perguntar. Eu posso catucar você?
Olha, eu vou dizer, vocês sabem por que são meus fregueses. Pode catucar, meu amor, vem cá. Pra mim não precisa pedir duas vezes.
E quando a gente catucar, eu sei, não vou parar. Porque perto de você eu só sei catucar, 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 catucar.
Olha, meu amor, eu já me sinto ao seu lado quase como uma Cinderela. E nessa dança eu percebi que o seu microfone hoje deve ser lapela. Obrigada, Lucas Jufo. Ah, e esse é o bloco, esse é o convidado. Que maravilha. Agora, Lucas, que engraçado. Caralho. Chegou a hora do roteiro em que eu falo que você parece um pouquinho Rick Martin. Alguém já falou isso pra você, que você tem uma leve semelhança com o Rick Martin?
Já falaram bastante, já.
O próprio Rick?
Não, o Rick não.
O Rick não. Você acha difícil, por exemplo... Eu soube que você se disfarçou no carnaval de senhor, né?
Oi?
Tudo bom?
Fui. Fui, Salvador.
Mas já tava tudo vivo, porque é difícil se disfarçar com tantas tatuagens,
é,
né?
Então, tem tatuagem na mão, mas eu coloquei uma luva no dia. Foi pra brincar mesmo.
Você tá se sentindo bem? Eu sou médium, eu tô vendo que às vezes você tá um pouco...
Você é o quê?
Médium.
Você é médium?
Aham.
Uh-huh.
Eu leio mentes e ovos, posso tentar?
Ah.
Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Peraí. Eu não vou...
Pera. Silêncio.
Quem é Barack Obama, hein? Tô zoando, Lululi. É, você, sobre as suas tatuagens, você tem milhares de tatuagens, você tem quantas? Você já perdeu a conta, você sabe ainda?
Perdi a conta, já foi se juntando tudo e hoje eu nem sei mais quantas tem.
Mas você começou, qual foi a primeira tatuagem que você fez?
A primeira foi uma aqui no antebraço, o nome do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. Paulo, Karina e Leandro.
Paulo fica perto, onde é que você...
Então,
onde é que...
Paulo aqui,
Paulo,
Karina e Leandro.
E a segunda, quando você falou, tô legal de nomes, vamos partir pra sininho, pra golfinho, pra dragão?
A segunda tatuagem foi aqui, eu tenho o sopro de Deus, que eu tirei da Bíblia. Aqui, do lado do...
A galera não foi, a Bíblia não ficou chateada, não, né? Bom, Cuquinho, apesar de você ter muitas tatuagens e alguns arrependimentos... Que é o meu apelido, meu jeito carinhoso de chamar você, eu não entendo nada do assunto. Se soubesse, talvez tivesse feito as minhas sóbrias. Agora, Lulila, você inaugurou recentemente a sua fase ator, né? Uhum. Como é que foi pra você? Como é que surgiu esse convite? Você fez teste? Como é que você entrou na TV?
Fiz três testes. E depois consegui o papel do Hudson, né? Que foi meu primeiro papel na TV, na Malhação. E fiz um ano interpretando esse personagem. Fiquei muito feliz, foi de uma grande repercussão. O pessoal adorou, foi muito positivo. Ganhei o prêmio de ator revelação no Faustão. Depois fiz também uma participação na Sol Nascente também, com o professor Daniel. E, enfim, fiquei feliz, mas esse ano eu resolvi me dedicar mais à carreira musical mesmo.
Agora, Lila, você segue uma dieta muito rigorosa, bem regrada, que é a dieta paleolítica, né? Como é que funciona? Você só come animais vivos? Eu sou um esquilinho.
É mais ou menos isso. Hoje a gente não consegue, pelo menos eu não consigo seguir uma dieta 100% paleo, porque, enfim, eu tenho que evitar todo tipo de industrializados, enfim. E isso daria maior trabalho, ainda mais pra mim que viajo muito, né? Então é uma dieta paleo, mais ou menos paleo, porque ele tem um whey que é industrializado, tem outras coisas que eu ainda uso, então é quase que uma paleolítica, 100% paleolítica.
Carlos! Oi, meu amor, fazendo um risotinho aqui pra gente.
O cruzeiro afundou, Carlos. Todo mundo morreu. Eu tive que ficar 6 semanas numa ilha deserta, tive que chupar minha própria urina pra conseguir sobreviver e dormir debaixo d'água, meu amor.
Legal, meu amor. Você sabia que a urina, ela é riquíssima em nutrientes?
Me beija,
por isso que você teve força pra voltar nadando, meu amor.
Me beija, meu amor.
Não, só um segundo, fazer um risotinho aqui, meu amor.
Você viu o que eu falei? Eu fiquei 6 semanas fora, você não reparou minha ausência, não? Eu fui mordida por um golfinho, meu amor. Sabe qual é a probabilidade que tem que isso acontecer?
Só um segundo, desculpa, só um segundo. Chegou a hora de você valorizar um pouquinho mais o que eu faço pelo nosso relacionamento, em vez de ficar focando só em você. Tá, é o meu navio afundou. Eu tive que voltar nadando. Tô preparando um risotinho pra sua volta, comemorar sua volta, meu amor.
Ah, durante semanas?
O arroz tem que ficar dormindo na água dos frutos do mar, senão não pega o gostinho. Nenhum restaurante tem tempo pra fazer isso, sabia?
Porra, amor, meu, vem aqui! Eu tô 6 semanas sem sexo, meu amor! Pelo amor de Deus, fala comigo!
Eu vou perder o ponto do risoto! Vou perder o ponto do risoto?
Tem esse ponto no teu cu, Carlos.
Isso?
Eu tive que comer a perna de um tripulante pra poder estar vivo hoje
aqui. Ah, você tá sem fome, então? Eu tô fazendo um tempão esse risoto e você comeu antes de vir.
Eu quase morri, Carlos. Eu quase morri! Eu não aguento mais! Vou ser mais importante que uma comida! Ah, Deus!
Eu não sou um objeto! Eu não sou seu empregado! Tô me escravizando na cozinha aqui um tempão pelo nosso relacionamento! Prova um pouquinho, pelo menos, meu amor, do risotinho.
Eu acho que tá um pouco fora do pão, sim, cara.
Desculpa. Bom, eu não quero jamais invadir a sua intimidade, né? Mas esse quadro... Como é que é teu cocô, gata? Gatinha, como é que é teu cocô? Como é que é teu cocô, minha rosa? É um grande embrulho. É um negócio que você fala, caramba, isso aqui tem nome e sobrenome, vou registrar em meu nome. Como é que funciona esse teu job de cocô? É uma, porque você tem uma dieta que é diferente. Então, isso também afeta, isso também é diferente no teu caso?
Como é que é o seu?
São cabritinhos. Eu ando sempre saltitando, que é pra não deixar um rastro de bolinhas.
Entendi.
Você, por exemplo, é um... Caraca, que tarugão, passou um...
Não, o meu já é tipo assim, é um... É tipo assim,
é uma rajada,
é aquela parada certa, tá ligado? Tipo, pô, assim.
É um tiro, Agora, isso não danifica, não? Porque às vezes eu vou dar uma danifica. Às vezes me danifica, não? Como é que é? A gente não quer... A gente tem uma palheta de cores de cocô aqui. Como é que é a tua palheta, Flor? Vamos trabalhar com palheta de cores que muita gente quer saber. Como é que tá a tua palheta aqui? É mais um estilo solto?
Não.
É mais um... Como é que é a tua palhetinha, hein? Uma beterraba.
Cara, quando rola beterraba, já tá meio que dá uma...
Não é? Já fiquei às vezes preocupada.
Agora a couve já mandou a couve.
É mais uma assim. E a textura, hein, Florzinha? Como é que é a sua textura?
tamanho.
Isso aqui, comer mais fibra, hein?
A textura, na verdade,
precisa
não vai dar pra
comer
saber.
Mais fibra. Você já passou alguma vez desses perrengues de correria de um lugar pro outro? Algum perrengue nesse sentido?
Não, graças a Deus, não.
Agora, uma coisa muito natural da televisão, Coquito, são chamados links. É a forma como a gente caça assuntos nada a ver com quadros que não se relacionam de forma alguma. E como a gente estava falando sobre atuação e depois alimentação e um breve desvio sobre cocô, eu vou demonstrar toda a minha habilidade de linkar ao juntar atuação, dieta paleolítica, no quadro Desculpa, Só Quero Te Beijar. Lulila, eu sempre trago comigo a minha peruca pro caso de uma cena. Você, obviamente, já teve que fazer beijos técnicos na TV, com pessoas que você realmente na vida mandaria sacrificar, como é o meu caso, por exemplo. Então é uma cena normal, é um beijo técnico. Eu te agradeço se rolar, se você não mandar depois coisa. Mas na era paleolítica.
Na era paleolítica.
Paleolítica.
Paleolítica. Vamos ter que, então... Vamos fazer uma caça e aí
uma
a gente
caça.
Chega no beijo.
Olha o coelho! Olha o coelho! Lula! Você é alemão, cara?
Outro ratinho.
Saúde!
Na verdade, eu tô só inventando aqui pra. Eu queria mesmo era te beijar.
Pelo amor de Deus! Para! A tribo não permite!
Peraí, que pregou aqui.
Obrigada a Deus, obrigada pela oportunidade. Agora vamos falar de coisa boa que é o seu corpo. Você tem paixão e você é adepto ao crossfit. Como é que se chama quem é que faz crossfit? Crossfiteiro, crossfitante, Marcos Mion, como é que é?
Crossfiteiro.
Você malha quantas vezes por dia? Quantas horas você malha por dia?
Ah, depende de uma, duas horas todo dia, todo dia.
Eu tentei entrar na academia, mas eu não consegui porque meu corpo rejeitou exercício físico, então por isso eu não consigo mais fazer. Você fica então de mau humor, quer dizer, nem acontece isso então de você não conseguir malhar. Qual a parte do seu corpo que você mais malha? A segunda parte do seu corpo que você mais malha?
Ah, acho que core, né? A gente chama de core. Abdômen e lombar. São as partes que mais treino.
Eu, sinceramente, eu me perguntei porque, olhando daqui, eu pude perceber o quão sarada e trabalhada e rasgada é a sua virilha e eu consigo realmente analisar e desenhá-la daqui. São tantos contornos e cantos que eu poderia me jogar num pequeno skate e me aventurar por você. Mas o Brasil precisa conhecer o resultado do seu esforço e o impacto dessa virilha no quadro. Me empreste a sua virilha. Preste sua virilha, vem pra cá, por favor. Lucas, a gente vai mostrar agora o quão impressionante é a virilha de Lucas Luco. Muita gente acha perigoso, e eu também acho, e por isso mesmo eu quero fazer. Você vai quebrar esse copo apenas com a força de sua virilha. Qual câmera é melhor? De repente, vem pra cá, por favor.
Ai, ai, ai.
Eu quero que você quebre esse copo com a força da virilha. Música de suturação.
Sério mesmo?
O Brasil quer saber, o Brasil admira. Essa virilha é fogo, galera. Eu tô louca pra entrar lá e conhecer esse universo. Parecia que era fácil, não é?
Um vaso agora,
mas a gente
mano.
Tem agora um pequeno vaso de 1.200 dólares que não são meus. Eu quero ver se você consegue quebrar esse vaso com a força de sua virilha.
Cara,
vamos lá,
que
gata.
Sinistro,
então mostra pra gente. E só cuidado pra não quebrar os seus ovos. Talvez eu precise deles quando acabar o programa. É maravilhoso, ele consegue mesmo. Mas será que isso é armação? Será que é truque nosso? Com certeza sim. Mas agora eu quero ver se você consegue fazer isso com qualquer coisa. E se você consegue abrir com a sua virilha. Essa outra virilha, sacanagem. Essa garrafa de champanhe. Eu quero ver, por favor, senta aqui. Eu quero que você consiga abrir essa garrafa de champanhe. Eu aposto que não consegue. Vamos ver um pouquinho. Graças a Deus, trabalhamos com segurança. Vem pra cá. Lucas Lugo, isso foi realmente maravilhoso. Você não toma nada, nenhum suplemento, nenhum... Tá me entendendo? O famoso
entendi.
Do
não.
Nada mesmo, isso é só... E é uma questão genética também, que você tem mais facilidade de...
Não, nem a genética, acho que é pelo tempo mesmo, né? Desde os 13 anos já.
Você não toma nada mesmo?
Tá, tive uma grande ideia.
Qual é?
Vou ali tomar um café.
Ah, caramba, assim você me ajuda, sabe por quê? Chegou a hora do quadro, entrevista com o especialista. Doutor Constantino?
Isso.
Prazer em tê-lo aqui.
Muito prazer.
Meu também. O senhor é nutrólogo, correto?
Sim, perfeito.
Então estuda seu corpo nu?
Estudo também. Nu e vestido também, às vezes.
O nutrólogo é um nutricionista que estuda que nutricionistas não fazem direito? Cite-me.
O nutrólogo é o médico e ele vai fazer o diagnóstico. O nutricionista, ele pode trabalhar em conjunto com o nutrólogo sem nenhum problema.
Mas nunca sozinho?
Não, pode trabalhar também sozinho se ele já tiver um paciente rígido que não tiver problema nenhum.
O que são rígidos?
São saudáveis.
O senhor é bem rígido. Quinoa é o alimento mais temido pelos maconheiros, afinal, quinoa. Feijão no dente, arroz acompanha? Você é o que você come. Explique Inês Brasil. O senhor não conhece Inês Brasil?
Não, não conheço.
Ela estaria sentada com as pernas abertas no seu pescoço, senhor. Se fosse ela aqui agora. Meu namorado disse que me adora, pois sou mignon. Posso seguir dando pra ele mesmo sendo vegana? Comente.
Você é vegano ou ele é vegano?
Eu sou apenas mignon.
Você é mignon, mas ele não é vegano.
O senhor está me confundindo, doutor. Estou com vontade de vomitar um pouco.
Pois não.
Parei de consumir carboidratos, pois eles me deixavam muito inchada. Também cortei proteína, pois sou vegana. Cortei açúcar por medo de diabetes. Cortei glúten porque me disseram. Cortei lactose por conta da intolerância. Meu médico me deu 2 dias de vida. Estou triste. Posso dormir na sua casa?
Pode viver de luz, né?
O senhor se amarra num LCDzinho? Então somos da mesma tribo.
Sim.
Volte e meia, quando vou ao banheiro, percebo resquícios de milho, mesmo não tendo comido milho há mais de 2 anos. Posso ser considerada uma grande produtora de milho em potencial?
Esse milho aí, não sei de onde veio, realmente.
Não será que foi da espiga?
Pode ser, mas de 2 anos atrás eu acho difícil.
Sou intolerante à lactose. Isso prejudica a minha amizade com o Fafá de Belém? Comente.
A Fafá de Belém deve ter produzido mais leite... Na época da amamentação. Acho que agora não tem problema, não.
Cortei o sal para balancear minha dieta, mas acabei me tornando uma pessoa sem sal. Como concluir essa pergunta de forma que ela tenha graça e entretenha a galerinha?
Um pouquinho de pimenta resolve.
Porque pimenta no cu dos outros é completo. Sinto que estou 2 quilos acima do peso, decidi dar um jeito nisso e me inscrevi em uma aula de spinning que me fez perder mais 5 quilos. Relaxei, recuperando 2 quilos. Depois me dediquei a uma dieta onde perdi mais 10 quilos. Caramba, doutor, tô tonta, tô vendo tudo preto.
É, isso daí pode ter sido uma hipotensão postural. Tem que tomar cuidado com isso.
Ninguém entendeu, doutor. Cortei alguns elementos que acarretou em pelos estranhos do meu rosto e movimentos involuntários estranhos com o braço e as pernas. Escorbuto ou macarena?
Escorbuto, porque macarena já passou da moda.
A moda agora tá o quê?
Depacito.
Anitta.
Depacito, Anitta.
Doutor!
Com música caribenha, assim.
Claro, doutorzinho. O senhor é bem quente. Para! Eu não tava tentando incitar isso.
Fazer o quê?
Petit gâteau é o nome dado para um galã com um membro desavantajado? Comente. A dieta do alho. Sou caralho, sou caralho, sou caralho. Vamos? Toda vez que encontro meu namorado, sinto algo especial que me enche os labinhos e sinto coceiras. É amor ou alergia a camarão?
Seu namorado é camarão?
Sim. Pois eu arranco a cabeça e como apenas o resto. Seja sincero, o senhor preferia estar no programa Bem-Estar?
Não, prefiro aqui.
Para, louca! Uma vez um homem disse que eu era um filé, porém um leão ou paisana passava por perto e num jogo de palavras acabou me deglutindo. E hoje possuo a chuva dele em parte do meu corpo. Eu gostaria de ver. Obrigada, doutor. Muito obrigada pela sua participação. E pode vir pra cá, Lucas Luco! falando sobre muita coisa aqui, mas a gente não falou sobre uma coisa muito legal, que são os seus irmãos gêmeos, que são as suas pernas. Como é que funciona, gatona? Como é que funciona o teu esquema de perna? Você malha muito tua perna?
Muito. Duas vezes a semana.
É impressionante, elas me atraem bastante. Eu queria muito cantar sobre isso, topa?
Lógico.
Eu sinto que as suas pernas são fora dos padrões sociais, assim como o formato do meu crânio. Tenho vontade de te apelidar de super tender humano, mas respeito os meus convidados super tender. Acompanho o caminho das suas veias, é inevitável que eu chegue até seu pau. Olho para sua perna musculosa, meu Deus, não pode ser. Você engoliu a Graciane Barbosa.
Minhas pernas têm Wi-Fi, passaram no Enem. Tem dois IPTUs e PVA também. Minha perna é um L ponto, é bagagem, paga taxa. Minhas pernas são dois palhos, adivinha onde eu passo a marcha. Minhas pernas têm Wi-Fi, passaram no Enem. Tem dois IPTUs e PVA também. Minha perna é um L ponto, é bagagem, paga taxa. Minha perna, adivinha, segura baixo. Minha perna tem Wi-Fi. Minha perna tem Wi-Fi.
A perna tem Wi-Fi, eu quero entrar nesse USB.
Minha perna tem Wi-Fi.
Cadê teu CPU?
Passaram no Enem.
É a minha placa-mãe.
Tem dois IPTUs.
Qual o teu gigabyte?
PVA também. Minha perna é o L ponto, você é o avião. Minhas pernas são dois palhos, adivinha, Tatá, onde eu... Onde eu passo a marcha.
Eu já sei. Muito obrigada, galera. Esse foi Lucas Lugo. Muito obrigada a vocês, plateia, banda. E lembre-se, não existe amor grátis, a não ser que seus pais sejam donos de restaurante. Beijo, tchau.
Minhas pernas têm Wi-Fi, passaram no Enem. Tem dois IPTUs e PVA também. Minhas pernas andam. Adivinha onde eu. Adivinha onde eu.
Cara, eu tô com o Rafa Witt, né?
Adivinha. Não, mas.
Não, mas tranquilo.
É, mas só... de boa. Tipo...
É, esse aqui é meu trabalho.
É, então, acho que é profissional. Lógico. Entendeu? A gente tá aqui no elevador do seu programa.
Eu sei, amor.
Não tem nada a ver.
Tá calor, né?
Não, mas você podia passar a segunda.
Posso passar a real?
Pode.
Obrigada. Pode abrir aqui! Devido à ereção!